Cantos do Sul da Terra. Apoio Cultural. Festival da Virada Depois das Águas, 8 a 22 de julho. Acesse www.festivaldavirada.com.br.
FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Dourados em seu perfume, repousam ao redor da casa feito náufragos, abertas aos olhos extasiados dos habitantes. Arroz de leite, leve camada de canela em taças de vidro comum, salivando o desejo. Suspiros de prazer. A vida. A morte não é vermelha. A morte não pulsa, a morte não se banha de sol, a morte não extasia, a morte não se adoça em canela, a morte não saliva, a morte é.
Tantas porteiras fechadas nas instâncias de nós mesmos, emoções aprisionadas entre cercas e aramados. Que essas extensas planícies, sesmarias de amplidão, mais que um lugar de homens livres, são campos de solidão. E vamos nós, bois cangados, dando voltas e mais voltas, a buscar desgovernados saída que não se encontra. E quando os caminhos se acabam, depressa inventamos outro, que todo caminho inventado tem gosto de liberdade. Antes de abrir as porteiras, primeiro as do coração, primeiro livrar a nós próprios do medo e da escravidão, depois tornar sem fronteiras
Prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Abrindo a porteira do nosso programa de hoje, abrindo a porteira com porteiras, e aí tem três caras que cruzaram essa porteira lindo, colatado e rebenque erguido, folheritos no mais, e eu tô falando dos dois autores e do intérprete, porque os três são excelentes: Paulo Geiger cantando, Sérgio Rojas na melodia, e o Sérgio Naap, o homem do Giruá, de 3 de julho de 39, falecido já em 2015, e que é um poeta que é tão letrista, tão musicado, tão parceiro de músicos neste estado. Um excelente poeta, e a gente traz a sua poesia aqui, mas a sua poesia da letra de forma, como eu gosto de dizer, para dar uma de mais antigo ainda do que eu sou. Mas ele é um cara que vai ser recordado sempre, talvez até principalmente pela canção, pela sua condição de letrista mesmo, suas grandes criações na música do Rio Grande do Sul. Então estamos com o Naap e com suas camélias despudoradas e com esse belo contraponto que, afinal de contas, tantos escritores fizeram e fazem, o contraponto entre a vida e a morte, a descrição da vida e da morte. E, aliás, eu vou ter que desviar totalmente de um assunto tão sério para observar que ele disse arroz de leite e não arroz com leite. Olha, o estado está dividido nessa polêmica. É a grenalização. Arroz com leite ou arroz de leite? No dia que eu comentei aqui, vários me puxaram as orelhas que não era de leite, que era com leite. O cara não é de Porto Alegre, é de Giruá, ué. E disse arroz de leite também. E por onde é que se deu essa polêmica tão importante nos dias que correm? Pelo 986-080-664. 986-080-664. É uma brincadeira, é uma digressão, é tudo isso num dia de tristeza. Eu nem fui conferir se este registro tem a mão sábia, conhecedora do Marcos Abreu. Não fui conferir, mas é muito provável que tenha, porque é um cara que há poucos anos contabilizava, já ultrapassava os 6.000 discos em que ele atuou como engenheiro de áudio e de acústica, e enfim, a masterização de tantas obras fundamentais de grandes artistas e também de toda uma quantidade de músicos daqui do Rio Grande do Sul, e não só, e eu me incluo entre eles. No meu disco, belamente produzido, me refiro à produção musical pelo Pedrinho Figueiredo, a gente tem o dedo do Marcos Abreu na masterização também, e a gente o perde de uma forma super inesperada para muita gente que não sabia que ele estava enfrentando uma enfermidade, e de uma forma evidentemente muito precoce. Marcos Abreu presente. Antes do porteiras em que a gente homenageou o Sérgio Napp, então a gente já ouviu o Napp com as suas camélias despudoradas e com essa morte que não serve pra nada, não é de nada essa morte aqui. A morte não é vermelha, não pulsa, não se banha de sol, não extasia, não se adoça em canela, a morte não saliva. A morte é. Sim, é. Mas, de fato, quanta impotência se ela não pode fazer nada dessas coisas que ele listou aqui ao final. Gostei do enfrentamento. Lembrei de um tio querido que está bem velhinho e que, na ocasião de uma perda de uma pessoa querida, nós combinamos tomar um trago depois dos ritos, porque essa pessoa gostava de um trago, e esse tio disse assim: é contra a morte? Então eu vou. Isso é uma coisa inesquecível. Também estamos com o Sérgio Napp, estamos também com duas figuras super importantes da música argentina, se quiserem, das letras argentinas, se quiserem, mas não é disso que se trata, a gente trata do sul da terra, do território comum. Eu estou falando del Indio Apachaca, esse é um pseudônimo, parece evidente, e também do Emílio Bocha Martínez. Emílio Bocha Martínez, meu amigo Emílio Bocha Martínez, do grupo Socavão, do duo Socavão, perdão, mas que tem uma tal de uma trajetória, né? Um sujeito que foi violão de Hernán Figueroa Regis, um sujeito que fez parte do grupo Los Huancahuá, sai da frente. Mas vamos começar com essa coisa mais recente, apesar de que ele perdeu o seu parceiro de duo. Nós perdemos o Rolo Tomás, mas a gente ouve o Socavão com Apura o Chuta, que chacareira trunca bem linda do Mário Ponce. E depois vocês vão ver que coisa bem linda do Sérgio Napp, solta aí.
Acerca una coplita corpachada por enero, va pulseando trepadora en mi alma de guitarrero. Va brotando en mi guitarra esta chacarera mota,
pa' que el viento se la lleve a las carpas de Simoca.
En fiebre mis ushutas cuando tomo unos morados, cepillando la tierrita con las chuncas pa'l costado. Vamos,
chacarera, chacarera, acarre a todo mi llanto,
que no pare nunca el bombo si el río me da su canto.
Thank you. noite voa, clara transparente, leva pelos tempos mais que uma verdade, mais que uma razão. A medida certa, rumo e direção. Certa, rumo e direção.
Gente boa, é Sérgio Napi, musicado pelo Jair Cobb e o pessoal do Canto Livre, do qual o Jair fazia parte, é quem interpretava. E na verdade, Napi tem muita interpretação pelo Canto Livre, muitas coisas com o Canto Livre. Antes de Gente Boa, Apura ou Chuta. Mário Ponce é o autor do Socavão interpretando. Eu gosto muito de cantar essa chacareira, inclusive. E o que é Apura ou Chuta? Quem conhece um pouco da obra literária do Jupanqui, quando ele fala no mundo andino, quando ele fala na cordilheira, na pré-cordilheira, Jujuy, ele sempre se refere ao Xuta, inclusive pelo caráter simbólico. São as sandálias primitivas e antigas, primitivas no melhor sentido da palavra, não de qualquer desdouro à tecnologia delas, mas primárias, primeiras, primevas, tá, chega, são as sandálias criadas no mundo andino pelos indígenas, que a gente sabe como eram grandes caminhantes, grandes caminhadores, como funcionava no mundo inca a coisa do caminhar. E a Ushuta é esta sandália que ainda se usa. Então, muitas vezes, quando o Jupanqui quer falar no povo mais originário e mais humilde, ele se refere a Ushuta, inclusive para um pouco o texto para falar sobre ela e sobre o que ela significa. A pura Ushuta é o povo dançando, só que não com botas lindas e esporas para exibir um sapateado, não, dançando com o seu sapato autóctone popular, uma chacareira. José Adolfo Gallardú, tá bem, deve ser um sobrenome francês, e Roberto Rimoldi Fraga, guitarra prestada, violão emprestado, esse é um assunto e tanto, violão emprestado, até o Simões Lopes Neto disse, violão, arma e cavalo do andar, nada de emprestar. O negócio de emprestar violão é assunto de dar água pela aba da carona. Eu, pelado como sovaco de sapo, começando a minha carreira com 19 anos de idade, passei algum tempo trabalhando com violão emprestado. Não dava pra ter violão, fui ter violão com 24 anos de idade. Quase no mesmo momento em que conheci Jupanqui, eu fui a um luthier e comprei o violão mais barato que ele tinha, e a tal da guitarrita castelhana. Por que que eu tô reminiscente? Não sei por que que eu tô reminiscente. Daqui a pouco até sobre isso eu comento. Guitarra prestada é por causa do autor Gallardú, que é o cara que adotou o pseudônimo El Indio Apachaca. Depois a gente fala dele. Mas também é porque quem canta é Hernán Figueroa Reges. E o Butch Martínez, que a gente homenageou, que faz parte do Dúo Socavón, também tocou com Hernán Figueroa Reges, esse grande violonista, esse grande músico que é o Butch Martínez, que está de aniversário hoje. Então a gente ouve guitarra prestada e depois Quando Estou Triste, essa pérola pelo Dúo Socavón, solta aí.
Con mi guitarra naciste, el mismo día en mi andar, la rompí cuando te fuiste, pa no volverte a nombrar. Me gusta cantar y canto con lo que me hace llorar. Por eso, de tanto en tanto, te nombro en mi guitarrear. Fue con guitarra prestada que conocí ese canto y el canto que andando usaba le desnudaba un dolor. Canto que andando usaba, le desnudaba un dolor. Siempre cantando le daba por mentar a una mujer y en el canto se forzaba por olvidar su querer y en el canto se forzaba por olvidar su querer. Si es que me pierdo en tu olvido, cuando por cantar me agarra, para no morirme perdido, no quiero tener guitarra. Para no morirme perdido, no quiero. Más con guitarra prestada, lo he visto conversador. Más con guitarra prestada, lo he visto conversador. era porque le traía duros recuerdos de amor. Que guitarra no tenía el peregrino cantor, que guitarra no tenía el peregrino cantor. Si es que me pierdo en tu olvido,
sale a ver la luna para olvidar. Yo elijo mi cajita de música. Amarga en la madera de palo santo, pero es el amor que no huele y perfuma. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música. Te vas y vuelves, no he de acabarla nunca. Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda. Tengo las manos verdes esta noche de lluvia. Cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta.
José Pedroni, esse é o tipo de, como eu tava com o Magrão aqui agora, será que vocês concordam comigo? É o tipo de figura, de imagem que só pode ser verdade, porque ninguém pensaria, ah, eu acho que eu vou dizer que quando eu tô triste eu lixo a minha caixinha de música, a não ser que o cara realmente faça isso, porque é uma coisa tão inesperada e tão única. Quando eu tô triste eu vou lá pegar minha caixinha de música e lixo. Eu espero que, aliás, eu imagino que ele não fique triste com muita frequência, porque senão eu terminaria com a caixinha de música. No mínimo eu não tocaria mais música, chegaria uma hora que a lixa ia chegar no mecanismo. E é de Palo Santo, então deve sair, ele diz amarga é a madeira de Palo Santo, mas deve sair um cheirinho muito bom enquanto ele lixa essa caixinha de música. Palo Santo existe mais de um, mas O do artesanato, em geral, é aquele que tem vetas, que tem veias verdes e amareladas, e tem aquele efeito super bonito e um cheirinho super bom, né? Quando Estou Triste é o grande José Pedroni, musicado pelo do mesmo tamanho maestro Damián Sánchez, da orquestra de Damián Sánchez. Esse cara é assunto de dar água pela aba da carona. Antes, José Adolfo Gallardú, que é el Indio Apachaca, um jornalista e um escritor, uma figura, um poeta, enfim, uma figura de muita militância cultural no século XX na Argentina. Ele que era lá de 1920, que morreu em 3 de julho de 2007. A gente já trouxe outras coisas do Indio Apachaca aqui, mas a guitarra emprestada é sensacional. Guitarra emprestada com Roberto Rimoli de Fraga, e quem cantava para nós era Hernán Figueroa Reyes. Assim a gente já pega carona e homenageia junto o Bocha Martínez, que talvez estivesse nesse arranjo aí. Não investiguei que estivesse especificamente, mas sei que durante muito tempo o Bocha tocou o grande Hernán Figueroa Reyes. Bueno, gente, vocês sabem que de vez em quando eu gosto de fazer uma coisa quase confessional, no sentido da gente conversar mais proximamente, mais olho no olho. Aí comento umas coisas pessoais, umas coisas de trajetória. Talvez isso seja coisa de canceriano. Eu tinha dito para vocês que estava reminiscente. Se um canceriano já é reminiscente, nostálgico, imagina na véspera do seu aniversário. Porque amanhã eu completo 60 anos. Não concluí ainda se é muito ou pouco, mas tenho certeza que não é suficiente. Então, eu quero compartilhar com vocês duas lembranças. Duas lembranças em função disso. Se parecer uma ousadia para alguém, como formato de um programa de rádio, eu acho que a gente nunca foi muito clássico no nosso formato, e eu sempre gostei de fazer esse tipo de partilha. Eu quero dizer um texto rápido, em que um texto antigo meu, uma parte dele, em que eu conto o seguinte. Na minha casa, eu e meus irmãos brincávamos muito com cordões, que na minha casa não se chamavam cordões, se chamavam piolas. A gente estava sempre com uma piola para algum tipo de brincadeira, para, enfim, simular um laço, uma bolhadeirazinha, às vezes colocar um cascudo a puxar carga com aquela piola, cama de gato, qualquer negócio desses valia. Eram brinquedos que tinham valor naquela época, e naquela época, gente da minha geração vai saber que tinha cordão para tudo quanto era lado, porque tinha muito menos plástico nas embalagens, e o papel e o cordão era a forma de embalar o que quer que fosse, o que se comprava de comida ou qualquer coisa importante também. Então tinha cordão. E a gente queria cordão para brincar, e queria também que apontassem os nossos lápis, particularmente os lápis de cor que a gente ganhava das pessoas mais velhas, né? Das tias avós, da avó. Então havia um segredo para isso, que era a gente colocar no batente da janela uma colherinha de açúcar, quando quisesse que os lápis fossem apontados, deixava os lápis ali, uma colherinha de açúcar, porque havia uma entidade, uma fadinha, que ia lá e fazia, apontava para nós. E depois, se a gente quisesse, e quando a gente quisesse uma piola, um cordãozinho, colocava uma colherinha de sal. Quem gosta da antropologia vai dizer por que o piolino duende tinha gosto pelo sal e por que a fadinha colorina tinha gosto pelo açúcar. Mas aí são outros assuntos. Vou mostrar para vocês como é que eu contei isso. E depois a gente ouve uma música que me toca muito daquela mesmíssima época. Agradeço a paciência para eu abrir um desvio com tantas figuras importantes que a gente menciona hoje e falar de uma simples lembrança minha. Vamos levar a palavra. Meu pai era competente pontífice junto a duas entidades de outra dimensão, pequenas, ariscas, gentis e sem dúvida poderosas. Transação barata. Piolino e Colorina não pediam mais do que uma colherinha de sal, ele, e de açúcar, ela, quando precisávamos. Qual a diferença entre precisar e desejar quando se é criança? De uma piola ou de uma ponta aguda e perfeita nos lápis de cor? Por pequenos, por ariscos ou por estatuto do contato ordinário entre seres fantásticos e crianças, nunca os vi. Nunca me ocorreu vir à sala, espiar o batente da janela onde o pai depositava a colherinha, apesar da ansiedade que me produzia intermináveis insônias que não sei se duravam minutos. Ainda não existiam os minutos. E quantas decepções foram as minhas primeiras. Ninguém pense que era apenas fazer o ritual e constatar na manhã seguinte que algo havia mexido minimamente a colher e comido parte de seu conteúdo, deixando um resto meio derramado e úmido. E então recolher os pedaços de piola naquela forma característica, como os dispõem os duendes, ou as lanças lustrosas dos lápis coloridos com impecáveis pontas falquejadas por instrumentos mágicos. A visita discreta dos serizinhos, negócio e conjuro, era frequente, mas nunca foi certa. É por isso que lhes creio até hoje. Tão mais difícil é a fé no infalível. Por isso a esperança, a magia, o fracasso e o prêmio têm para mim brancura nítida e sabor claro, como açúcar e sal.
pero voy corriendo.
Ay, 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 ay,
como antes lo hacía.
Ay, 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 ay.
Isso é mensagem. Mensagem é o grupo Los Lazos. Já contei alguma vez que era dos pouquinhos discos que se teve em casa e se teve só a partir de um determinado momento. Antes não havia aparelho, não havia isso. E eu era encantado, gostava muito de ouvir Los Lazos. Eles e os Chalchaleiros, algumas coisas, um grupo paraguaio também, que eram discos que o meu pai ganhou, fizeram um pouco esse. Começaram, temperaram de alguma maneira esse caldo de cultura que nos traz aqui a esse tipo de discurso, de construção de uma ideia americanista que eu sempre conduzi na música como músico e agora procuro construir com vocês aqui no Canto do Sul da Terra. Antes do mensagem, a gente ouviu aquele meu relato sobre aqueles duendes e a gente. E aquilo é absolutamente assim. Não havia nenhuma desconfiança de que fosse o meu pai que colocasse aqueles cordões e afiasse a faca, aqueles lápis de cor. A gente estranhava aquela afiação, porque a gente estava acostumado a afiar, não, a apontar, né? A gente estava acostumado ao apontador. E aquilo, assim feito a faca, ficava muito diferente. Então devia ser mesmo uma entidade que estava fazendo. E tinha todo aquele cuidado de mexer um pouco a colher, molhar um pouquinho, como se o a fada ou o doente tivesse comido só um pouquinho, né? Era uma coisa cênica, assim, bem importante. Enfim, tá aí uma lembrança dessa estrada meio comprida. O Daniel dos Santos entra aqui e faz um comentário interessante que eu acho que nunca falei isso aqui, é uma coisa que sempre me chamou atenção. O fato de que se chamam, já que ele, que eu falei nisso dos caminhantes e corredores incaicos, né? Ele falou nos chasques e disse que vê muito no Rio Grande do Sul isso ser usado como o próprio recado, a própria mensagem, manda um chasque. E de fato houve essa apropriação nesse sentido, mas originalmente é o mensageiro, tens razão. Inclusive tem um excelente grupo chamado Los Chasques e chasques eram os mensageiros, manda um chasque. Esse tipo de construção, um uso de um verbo como esse, é que criou a confusão. Mandar um chasque é mandar um próprio, mandar um cara pra dar o recado. Não é mandar um recado. Mas ao longo do tempo, manda um chasque, recebi um chasque, passou a ser a mensagem. Tens razão. Também me manda um abraço aqui por amanhã, não sei, será que dá azar esse negócio? O vô do Eduardo Osório, né? Pois é, o Edu Osório estava dizendo que não se dá parabéns antes da hora, mas eu aceito, claro que aceito, até trouxe a menção aqui para vocês. Muito obrigado. E que mais nós temos por aqui? O Lério, interessado no assunto do cheiro do Palo Santo. Eu tenho o Palo Santo como incenso para queimar, dado por um xamã. E isso é absolutamente usual também. Se é exatamente a mesma espécie ou subespécie, não sei. Olhando as lascas, elas não parecem aquele Palo Santo do artesanato. Mas, enfim, vá já uno a saber. Os santos também são muitos. De repente os Palos Santos também podem ser um panteão de Palos Santos. Tá aí. E o que nós vamos ouvir neste momento? Neste momento. Neste momento é Sérgio Napi com Fernando Cardoso. Canta Glória Oliveira, O Que Sempre É Bom. E depois, Los Huancahuá, lembram que eu disse que o Bocha tinha feito parte dos Huancahuá? Eles vão cantar La Viajerita do Jupank, mesmo que o Jupank tenha sido tão terrível e sarcástico com eles. Depois eu conto, solta aí.
Paloma, senda de arena.
Que bonito, los Huancahuá, os filhos da música, é isso que significa em quechua. E eu falei desse sarcasmo do Jupanqui, que será, como será que ele se sentiu com La Viajerita nessa levada de jazz? Mas não foi por isso. O que é clássico é quando ele reclama, assim, ironicamente, da percussão, dos ruídos que o Huancahuá sempre fez nos seus arranjos com a boca. Fazia sons. E aí ele disse assim: gostei, mas eu prefiro com menos soda. Porque os argentinos gostam de colocar aquela. Ou gostavam, eu via muito isso há 30 anos e hoje não se vê muito. Tomar o vinho misturado com a soda é sob pressão, né? É, aliás, para ser soda é porque está sob pressão, então faz aquela espumarada, dá aquela aerada no negócio, mas quando aperta faz. Tsh, e como os Huancahuá usavam esse ruído com a boca, ele fez essa graça aí. E não importa, os Huancahuá são magníficos e sempre foram. La Viajerita, antes disso, neste momento, Sérgio Napi e Fernando Cardoso, Glória Oliveira cantando. Vou pedir pro Magrão o Arrojito Gilto Maio, que eu gosto muito aí. Yolanda Pérez de Carenço e Raul Tomás, Raul Rolo Tomás, do Duo Socavão, interpreta o duo, que é Rolo com Bocha Martínez. Solta aí.
Arroyito y Utumayo, viborita de cristal, quebradita de Abracainte, camino para el Nogalá. Quebradita de Abracainte, camino para el Nogalá. Senderito solitario, ya nadie te ha de huellar, puede venir a alegrar este año pa'l carnaval. He de poner a mis cintas muchas cintas de color, a mis orejas zarcillos y a mi sombrero una flor. A mis orejas zarcillos y a mi sombrero una flor. Pa' mi caja una chirlera mejor, oyendo pasar los mozos cantando coplas de amor. Oyendo pasar los mozos cantando coplas de amor. Arroyito solitario, no te canses de esperar, puede venir a alegrarte este año pa'l carnaval. Debe poner a mi cima muchas cintas de color, a mis orejas zarcillos y a mi sombrero una flor. A mis orejas zarcillos y a mi sombrero una flor. Y a mi sombrero una flor. Y a mi sombrero una flor.
É lindo encerrar com uma vidala linda do grande Unha Ramos, quenista, enfim, intérprete de todos os aerófonos, os instrumentos de sopro andinos. A gente vai por aqui, ficar por aqui, mas não esqueçam que amanhã é um tremendo de um entreveiro, às 10 da manhã, não é uma briga, é aquele programaço com o melhor da semana, 10 da manhã, aqui na FM Cultura. E no domingo, a gente recebe o professor A.D. Catani, professor e escritor, um lançamento sensacional, um papo que foi excelente sobre o sul da terra, o sul da terra. E depois o tremendo violonista Daniel Sá, bonito uma barbaridade, de manhã cedo, 7 da manhã, depois às 11 da noite. Fiquem um pouquinho com a Vidala do Unha Ramos, como se a gente fosse chasques caminhando pela cordilheira, e até segunda-feira com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.
Cantos do Sul da Terra, apoio cultural. Festival da Virada Depois das Águas, 8 a 22 de julho. Acesse www.festivaldavirada.com.br.